dia a todos. Estou aqui como procurador do Sindicato de Servidores Públicos, né? Sou Thiago Amaral Lima, do município de Macaúbas, para discutir sobre o plano de cargos e salários dos servidores públicos do município de Macaúbas. De início, eu gostaria de pedir um pouco de tolerância ao presidente com relação ao tempo, dada a suma relevância, né, de discutir o plano de cargos e salários. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores que acompanham esta casa, em nome do nobre presidente, do seu Carlinhos Gianteri, quem, desde o início, sempre demonstrou o discernimento necessário, o diálogo, para conduzir os trabalhos dessa casa. Gostaria de cumprimentar, em especial também, os vereadores William de Dema e Valmir do Ixu, os quais, além de vereadores, são também servidores públicos, estando engajados na luta pela valorização do servidor público e pela aprovação do plano de carreira. Ainda cumprimento aos demais integrantes dessa Casa Legislativa, soberanamente eleitos pela vontade democrática do povo e, por isso, representantes dos interesses da sociedade macaubense, nesse caso, da valorização do servidor público. Por fim, cumprimento todos os ouvintes e presentes, em especial aqueles que é objeto da presente fala, o servidor público. Passados os cumprimentos iniciais, é necessário fazer uma fundamentação legal sobre o plano de cargos e salários. Inicialmente, cumpre observar que o plano de cargos ele é uma obrigação legal, constitucional. É uma competência privativa do Poder Executivo, que elaborará o projeto e remeterá à Câmara de Vereadores para que esse analise e aprove. A obrigatoriedade da adoção do plano de cargos e salário, ele está previsto na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no artigo 39, caput, onde se prevê expressamente que os estados, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e plano de cargos e salários dos servidores públicos. Também a Constituição Federal de 1988, no artigo 39, incisos 10 e 15, prevê a garantia da irredutibilidade da remuneração, devendo a mesma ser fixada e alterada por lei específica, sendo assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda está determinado, de acordo com o artigo 39, parágrafo 7º da Constituição Federal, que a referida lei disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia de despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação pública para aplicação em programas de treinamento, aperfeiçoamento profissional, reaparelhamento e racionalização do serviço público. Por fim, a nossa lei orgânica, ela prevê o artigo 12, que compete ao município elaborar e promulgar sua lei orgânica e legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente o regime jurídico dos seus servidores e plano de cargos e vencimentos. Também o artigo 101, incisos 22, prevê que a lei estruturará os cargos e carreiras dos servidores públicos municipais e fixará a sua remuneração. Assim, nobres vereadores, ouvintes, são muitos dispositivos legais e constitucionais que versam sobre a necessidade de aprovação dos planos de cargos e salários dos servidores públicos, enquanto agente estatal prestador de serviço contínuo essencial destinado à coletividade, principalmente no que diz respeito à sua valorização salarial, aprimoramento intelectual e profissional e o direito, né, de ser regido por plano de cargos e salários. No entanto, não obstante a obrigatoriedade de adoção pelo ente municipal de um plano de cargos e salários, a administração pública municipal, ao longo dos anos, ela tem tratado o servidor com total desrespeito e falta de empatia, descumprindo a lei e a Constituição Federal da nossa República. Principalmente no que diz respeito o pagamento de remuneração contínua, né? Sem reajuste anual, congelando os salários há muito tempo, o pagamento de adicionais que está previsto em lei, principalmente aqueles servidores em que a lida com ambiente insalubre é incontroverso, como é o caso dos servidores vinculados à saúde. O adicional noturno, férias e licença-prêmio de forma pontual, tem servidor público aqui em Macau, você tem quase 5, 6 férias vencidas. E a própria gratificação Covid, que não foi paga de forma devida nesse período da pandemia. Então, não há qualquer motivação por parte da administração pública que colabore para o aprimoramento profissional e a valorização salarial do servidor público. Pelo contrário, nobres vereadores, ouvintes, no obstante ter sido renovado a esperança de todos os macaubenses, de todos os servidores públicos, na mudança de gestão, repudia-se aqui a falta de cooperação da administração pública municipal, tendo a entidade fiscal protocolada cerca de 5 requerimentos administrativos, requerendo uma mera reunião para tratar do tema. Reunião extra, que inclusive teve um certo diálogo inicial, inclusive Marcelo estava na administração, teve um diálogo, demonstrou uma certa empatia, mas depois acho que houve um acomodamento e não houve a cooperação devida para com os servidores públicos. Reunião essa que vem sendo incansavelmente adiada e de forma injustificada, em total falta de respeito e desprezo com as pautas dos servidores públicos. Gostaria de ratificar aqui que, caso não haja diálogo com a administração pública, com a luta dos servidores, ela não cessará. E essa entidade, caso seja necessário, ela fará o uso de todos os meios legais pertinentes, como a manifestação pública que a gente já está organizando, a paralisação e, em última raça, caso não haja diálogo, a própria greve. Sempre buscando, né, as pautas dos servidores públicos. Foi entregue aí para vocês um rascunho, né, um sugestivo do plano de cargos e salários dos servidores públicos, né? Ela não é uma determinação impositiva unilateral ao sindical, mas sim uma antecipação da própria entidade sindical, já que é uma competência do executivo. A gente se antecipou, facilitou o trabalho do executivo, formulou o plano, como dito, não é uma determinação unilateral, ela vai ser construída de forma democrática e será muito bem aceita as sugestões trazidas pelos nobres vereadores, por eles da sociedade civil e pela própria administração pública, para que faça as adequações necessárias de forma que contemple os interesses dos servidores públicos e que também, né, encontre o meio termo e se readeque à realidade financeira orçamentária do município. A aprovação do plano de cargos, ela será uma total transformação de paradigma da política e da administração pública, né, que utiliza a máquina pública quase historicamente com fins eleitoreiros, com contratação exagerada acima do mínimo constitucional, sempre, contratações que são sempre declaradas irregulares pelo Poder Judiciário. Agora a gente está sofrendo aí com o Poder Executivo, com mais de 200, 300 ações, não houve mudança, futuramente em mudança de gestões vai haver novas ações, então isso demonstra claramente que a máquina pública ela é utilizada com fins eleitoreiros. O plano de carreira, Por exemplo, a gratificação por antiguidade. Não é justo que esse servidor que tenha 10 anos de carreira, ele alfie do mesmo salário do servidor que ingressou recentemente na administração pública. Então, vai haver uma compensação, uma progressão salarial. Também o plano de carreira prevê uma gratificação por aperfeiçoamento profissional. Então, aquelas pessoas que se qualificaram e que, em consequência, trouxeram melhorias para o serviço público, ela também vai ter um bônus compensatório, né, como contrapartida. Então, esses mecanismos, eles vão primar pela isonomia e pela transparência e também igualdade, né, salarial, longe das valorações politiqueiras que sempre permeiam as discriminações, as constantes gratificações, cara crachado, diga-se, cara cabo eleitoral, sem nenhum procedimento legal e base jurídica que eles dê suporte, e claro desprezo, a imparcialidade, a isonomia e a transparência administrativa, ferindo claramente os princípios constitucionais previstos no artigo 36 da Constituição de 1988. Já estou finalizando. Em consequência da implantação do plano de cargos de servidores públicos, teremos, é claro, né, a prestação de um serviço público mais efetivo, mais qualificado, servidores públicos mais qualificados, buscando se aprimorar intelectualmente, trazendo, em consequência, melhorias para o serviço público e para o cidadão macaubense, que é merecedor de um serviço digno e efetivo. Assim, a entidade sindical, através desse advogado, dos servidores públicos, que acho que já é a segunda ou terceira vez que estão aqui presentes, a gente vai vir mais vezes, reforça o pedido de apoio a todos os vereadores para que façam uso dos meios legais constitucionais, incluindo os indicativos, pode utilizar o projeto de lei, incluindo como indicativo, incluindo na lei orçamentária, e também que cobre diretamente a administração pública, mais respeito, transparência e empatia com os servidores públicos e com a luta dos servidores públicos. Para que assim, no médio e longo prazo, a gente possa ter uma mudança, né, de paradigma e de mentalidade, não só no serviço público, como também na política. Novamente, retifico o pedido de apoio e peço desculpa por ter extrapolado o tempo regimental, mas, dada a variedade de dispositivos legais e de situações que tem que ser discutido no plano, a gente acaba extrapolando um pouco